Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Aleluia. Graça e paz, queridos. Quantos estão aqui felizes por podermos juntos estarmos louvando a Deus por mais um Natal, amém? E de quem é esse Natal? Exatamente isso. Eu queria que os queridos abrissem suas Bíblias no texto da Palavra de Deus em Lucas. Hoje é um dia muito importante, especial para muitas famílias, principalmente as famílias cristãs. Aquelas que tradicionalmente, nos dias 24 e 25, se reúnem em diversos lugares do mundo para comemorar um Natal, talvez não, mas com certeza, o nascimento mais importante do mundo. Amém? Eu queria que nós lêssemos um texto lá em Lucas capítulo 12, versículo 21, que diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido? Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque essa é a tua palavra, e que em nome de Jesus o teu Espírito ministre aos nossos corações aquilo que tu queres falar, ó Deus. Inspira-nos a ministrar aquilo que tu tens colocado nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu queria propor a mensagem, o tema dessa mensagem, como o Natal que salva, exatamente para que nós pudéssemos deixar bem forte essa palavra: salvação, redenção. Há um texto que diz que, eu queria que o Tiago passasse ali, os irmãos acompanharem, não era qualquer Natal, pois não estamos falando de qualquer criança. Não foi um acontecimento qualquer. Era o Natal. A história do menino que nasceu numa manjedoura na pequena Belém. Estamos falando do maior acontecimento da história. O Natal mais importante da humanidade. Mas quem dá crédito a esta mensagem? Quem entende esse nascimento? Quem valoriza este acontecimento? Quem passa a vida inteira esperando esse nascimento, almejando a salvação? Queridos, eu estava meditando nesses textos da palavra, esses textos que falam sobre o Natal, e eu percebi uma coisa interessante, que apesar de nós estarmos há 12 mil anos falando do nascimento de Jesus, na época em que Jesus nasceu, poucos tomaram conhecimento. Eu comecei a olhar na Bíblia e percebi que alguns poucos pastores, anjos nos céus proclamaram, talvez alguns próximos parentes de Maria e José, mas o nascimento de Jesus ficou ainda num anonimato. Não foi um acontecimento que explodiu em todo Israel ou em todo o mundo. Graças a Deus que Deus inspirou homens para escrever a Bíblia, os evangelhos, e aqui estarmos nós sabendo dessas histórias. É fato, queridos, que os profetas do Velho Testamento tinham falado sobre Jesus, sobre o nascimento dele. Nós podemos citar, por exemplo, o exemplo de Isaías, o profeta messiânico. O problema é que, passados 2000 anos, nós comemoramos o Natal e não percebemos, ou a grande maioria da população cristã tem perdido a essência do que era o Natal. Aliás, o apóstolo Pedro, ele falando lá em Atos 4:12, ele diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus tinha completado 8 dias de nascimento. E aí, queridos, me permitam falar sobre dois personagens fantásticos que tem tudo a ver comigo e com você. Um senhor chamado, os queridos perceberam o nome dele aí? Simeão. E uma profetisa chamada Ana. Imagine Jesus entrando nesse templo aqui, o templo cheio, a criança nas mãos da sua mãe, mas ninguém percebe que é Jesus. Era um dia comum, era um culto comum. É bem provável que em muitos lugares de países cristãos as pessoas estão ceando, estão, como a belíssima cantata aqui apresentada, fazendo festas, ceias, compras, e não percebem que Jesus está ali. É bem provável que em muitas famílias cristãs espalhadas pelo mundo já não se lembram mais do genuíno significado do Natal. Mas me ajudem, queridos, a entender esse texto aqui. O texto fala sobre dois personagens. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E aí eu descubro uma coisa interessante. Nós só vamos realmente comemorar e entender o sentido do Natal se nós estivermos esperando, desejando, vivendo redenção. Não é uma festa qualquer, não é um sentimento qualquer, é um sentimento de redenção. Simeão era um homem, a Bíblia fala ele como um homem justo e piedoso, e ele tinha um desejo no seu coração. Havia toda a nação de Israel tinha conhecimento do Messias, tinha conhecimento de uma promessa de redenção, e eu troco aqui a palavra redenção por salvação. Mas me parece que Jesus nasce e as pessoas não estão percebendo isso. Passados 8 dias, José e Maria pegam a criança, vão ao templo, e aquele senhor de uma idade já avançada, o texto diz que o Espírito estava sobre ele. E eu oro para que em cada família, para que em cada lar, daqueles que se dizem cristão, o Espírito de Deus flua e possa trazer o verdadeiro sentido do Natal. O texto diz revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver Cristo, ou o Cristo do Senhor. A minha Bíblia diz assim: o Cristo do Senhor, ou seja, o ungido do Senhor que salvaria a humanidade. Aquele homem já estava numa idade avançada, provavelmente ele já estava muito idoso, perto já da sua morte, mas algo o sustentava, algo o reanimava, algo o deixava em pé: uma promessa. E a promessa era de que ele não morreria antes dele ver o Salvador. Há um adágio popular que diz que enquanto as promessas não se cumprem, nós não morremos, não é verdade? Aqui, esse homem aqui cria nisso. Havia uma esperança nele, mas as coisas não estavam andando como ele esperava. Porque além de um homem de fé, um homem que acreditava nas profecias, ele tinha um desejo de que o seu país mudasse. Israel estava vivendo um momento, naquela época, apesar de toda a paz, um momento onde eles eram cativos de Roma. Havia um sentimento na nação de independência. Havia um sentimento da nação de que alguém se levantaria e iria libertar Israel do cativo romano. Interessante que eles, provavelmente pela idade dele, ele viveu a época, talvez, ou ele ouvia as histórias dos Macabeus, por exemplo, aqueles movimentos de judeus que tentavam se libertar. Mas naquele dia, 8 dias depois do nascimento de Jesus, ele tem a maior experiência da sua vida. Aquela criança poderia ter entrado no templo, ter sido apresentada como qualquer outra criança, ninguém perceberia e ele voltaria para casa. O texto diz que após Jesus ter sido apresentado no templo, Maria e José pegam a criança e voltam para a sua cidade, lá em Nazaré. Mas aquele homem estava atento. Meus queridos, para nós passarmos um bom Natal, precisamos estar atento àquilo que Deus quer fazer. Aquele senhor percebeu que não era uma criança qualquer. Provavelmente não estava escrito na testa de Jesus que ele era o Messias. Mas o Espírito de Deus estava em Simeão. O Espírito de Deus que estava em Jesus testificou para Simeão que ele era o Messias. E agora ele diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Com certeza, queridos, existem muitas famílias, e talvez famílias daqui, nesse lugar, que estejam tristes, preocupados, com o sentimento de que falta conquistar alguma coisa, mas eu oro para que você possa dizer, como disse Simeão: os meus olhos viram a salvação. As necessidades, queridos, da humanidade são muitas, não é verdade? Quantos de nós lutamos e corremos este ano de 2014? Cada filho de Adão é uma criatura carente. Como criatura, o homem é carente, mas se considerarmos como pecador, as carências se multiplicarão. Vimos este mundo como bebês indefesos e o deixamos nas mesmas condições. Durante o tempo em que aqui vivemos, continuaremos carentes. Esse é o sentimento da humanidade. Certa vez Jesus falou assim, lá em Mateus 6,32: vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Sabe, queridos, quando Jesus falou isso, todas essas coisas, Jesus estava falando de comida, de roupa, e ele falou: olha, não se preocupe com essas coisas, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E nós corremos exatamente para isso. Mas a nossa necessidade mais profunda é a de salvação do pecado. É verdade que nós temos necessidades humanas. É verdade que nós precisamos comer, vestir. Eu tenho certeza que muitos queridos aqui já prepararam uma saborosa ceia lá em suas casas. Não é verdade, Cristiane? E estão dizendo: quando é que esse pastor termina logo isso aí que eu estou querendo? Já está pensando naquela delícia, né? Não se preocupe, não vou maltratar vocês. Mas, queridos, faz parte da natureza humana nós buscarmos atender a essas necessidades nossas, da roupa nova, do carro, do trabalho, da casa arrumada. Mas existe a necessidade mais profunda que o homem precisa resolver: é ser salvo do pecado, pois ele é o nosso maior perigo. Muitos homens de Deus passaram fome, não tiveram nem o que vestir, mas eram salvos e estavam bem interiormente. Esse era o sentimento de Simeão e Ana, por exemplo. Eles buscavam algo a mais do que o que vivenciamos no nosso cotidiano. Enquanto as pessoas iam no templo ou viviam na sua vida lá em Jerusalém, em Belém, na Galiléia, em Nazaré, Ana e Simeão estavam esperançosos numa palavra de salvação. Sabe, queridos, o pecado criou uma necessidade eterna e continua perdido enfrentando tudo isso que nós vivemos. Por quê? Somos pecadores. Mas sabe, queridos, se os homens pudessem perceber a necessidade que eles têm de salvação, ou a necessidade que nós temos de sermos livres do pecado, provavelmente seríamos pessoas melhores. Buscamos muito mais as necessidades temporais do que as espirituais. É comum um ser humano sentir necessidade em relação às coisas materiais e temporais. Quer ver um exemplo? Quando se perde um emprego, a gente sente que tem que arranjar outro, não é verdade? Lógico. O negociante sente que precisa vender mais, buscar mais clientes. O jovem ambicioso, no bom sentido da palavra, ele sente que tem que ter um estudo de nível superior para se dar bem na vida. A maioria dos brasileiros sonha com um concurso público. As massas da sociedade sentem que tem que se divertir e buscar prazeres com ansiedade digna das melhores causas. Eu quero ter prazer. E muitos jovens sentem que tem que se casar. Não é verdade? E esse sentimento de urgência já destruiu muitas vidas. É interessante que eu estava vindo para cá para pregar e uma irmãzinha falou: olha, fulano vai casar, daqui a pouco é o outro. Aí eu falei: fulano também. Aí uma levantou a mão: olha, eu também, hein? Faz parte das nossas vidas. São todas essas necessidades inerentes da vida humana. Mas existe uma necessidade que o homem não pode perder de vista. É a necessidade da salvação. É a necessidade que precisa ter um encontro com Deus. É a necessidade de ter um relacionamento com Deus. O mundo ao nosso redor dá evidências de um sentimento de urgência em tudo. Aliás, nós corremos muito. Para mim, o 2014 foi um ano muito corrido. Nós corremos muito. Temos muitas urgências, muitas necessidades. Só que as pessoas estão perdendo de vista que a maior urgência, a maior necessidade, e o que precisamos dar mais importância, é que precisamos ser salvos do pecado. Que Natal maravilhoso seria se cada cristão percebesse que muito mais importante que a sua ceia fosse: eu preciso ser salvo do pecado. Eu preciso que a minha família, que eu, que o meu filho, que a minha esposa, que o meu marido, que todos os meus amigos tenham um encontro com Deus. A profetisa Ana entendeu isso. E sua maior necessidade, sabe qual era, meu irmão? Vou ler o texto para você. Lucas 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Asser. O texto diz que ela estava avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ela estava com 84 anos. Se nós fizermos aqui uma conta rápida, quem for bom de matemática, você pega aí 84 menos 7 dá quanto? Hã? 77? 77 anos de sua vida dedicadas única e exclusivamente a Deus. Não estou dizendo que você vai fazer isso, que você vai deixar de casar, mas o interessante é que essa mulher, ela casou cedo, passou com seu marido 7 anos. Depois de 7 anos de casamento, ela se torna uma viúva, ela ficou viúva. E ela tomou uma decisão. Ela resolveu, o texto diz, ela não deixava o templo. Aquela mulher jovem, ainda jovenzinha, ela tomou uma decisão importante na sua vida. Disse: olha, eu não vou deixar o templo. Talvez você diga: ela virou uma religiosa? Não, porque o texto diz que ela não deixava o templo, mas adorava a Deus. Uma coisa é você estar no templo, outra coisa é você estar adorando no templo. Uma coisa é vivermos a nossa vida domingueira no templo. Outra coisa é nos reunirmos para adorarmos a Deus no templo. E aquela mulher, primeiramente jovem, agora idosa, ela tinha algo na sua vida, ela tinha uma vida centrada em Deus. E nós podemos ter nossa vida assim, centrados em Deus, porque foi isso que ela fazia. E ela, o texto ainda diz o seguinte: mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Que mulher fantástica! Provavelmente por ela ter uma relação com Deus de adoração, uma vida de oração, uma vida de jejum, aquele Natal também não passou despercebido por ela. Meus queridos, Jesus entrou no templo com Maria e José, mas só dois personagens de todo o tempo percebeu quem era Jesus. Simeão, que recebera a revelação de Deus, e a profetisa Ana. Os demais passaram batido. É possível que nós tenhamos conhecimento da palavra, é possível que nós tenhamos conhecimento da história e não percebermos que o que estamos fazendo aqui é falar de Jesus. E muito mais que isso, a expectativa daquela mulher, tanto dele quanto dela, era de que eles precisavam resolver algo seu. Será que aquela jovem, 7 anos de casada e depois viúva, não tinha necessidades outras? Claro que ela tinha. Ela tinha necessidade de comer, de se relacionar, vestir, trabalho. Ela tinha todas essas necessidades, mas ela optou pelo melhor. Lembra da história de Maria e Marta? Ambas estavam com Jesus em sua casa. Enquanto uma estava entretida nos afazeres, a outra resolveu sentar aos pés de Jesus. E quando Marta foi questionar Jesus porque Maria não a ajudava, sabe o que foi que Jesus falou para Marta? Marta, isso que você está fazendo, você pode fazer todos os outros dias. Não é todo dia que eu vou estar aqui na sua casa. Não é todo dia que eu estou com você aqui. Aproveita isso. Foi exatamente isso que a Ana fez. Ela entendeu aquele momento, ela aproveitou aquele momento. Queridos, só existe uma opção. Para preencher essa necessidade de salvação, só existe uma pessoa. Não adianta ir a mais ninguém. Ana e Simeão sabiam, ou ele veria o Salvador, ou não adiantava ele ver mais ninguém. Às vezes eu fico impressionado quando algumas pessoas chegam a celebridade, até na igreja, a pessoa quer tirar foto e fica do lado. Eu digo, meu Deus, Jesus estar aqui é mais importante. Percebe? A melhor coisa, não é? Durante a grande fome do Egito, por exemplo, todos tinham que ir a José. José era um homem de Deus, era um jovenzinho. Alguns dizem que com seus 12, 14 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado ao Egito, passou lá, foi preso, uma série de coisas, mas Deus o colocou como segundo no Egito. E Deus sabia que naquela região haveria fome em todos aqueles países, mas Deus resolveu dar a chave do armazém do Egito na mão de José. Ele tinha a chave de todos os armazéns do Egito. Ou seja, quem precisasse comer, precisaria da ajuda de José. E desprezar José e recusar, era recusar os cereais que ele tinha nas suas mãos. Era morrer de fome. Então não dava para entrar no Egito e desprezar José. É a mesma coisa com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Só ele tem o pão da vida. Só ele é a vida eterna. E desprezá-lo significa, meus queridos, passar fome. Você pode ter a ceia mais bonita na sua casa, a mais bela possível, mas se não entender que Jesus precisa estar na sua vida, é passar fome espiritual. E sinceramente, entrar em 2015 desse jeito não é a melhor opção. Sabe por quê? A salvação está em uma pessoa. e essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. O Natal de Cristo, meus queridos, representa sim salvação. É bem verdade que nós gostamos de colocar luzes nas cidades, nas nossas casas. A minha esposa, por exemplo, passou um dia arrumando lá, botando umas luzes, um negócio lá em casa. É legal isso. Mas o Natal representa a esperança de toda uma humanidade carente. Sigamos o exemplo, meus queridos, de Simeão e Ana. Duas pessoas que, apesar das dificuldades vividas no seu tempo, percebeu que a maior conquista é a salvação em Jesus. Percebeu que temos muitas necessidades, mas a maior de todas é ter um relacionamento íntegro com Deus. Eu já ouvi muitos dos meus amigos dizerem assim: olha, eu não gosto muito de Natal porque é uma festa muito, muito triste. Eu falei: por quê, rapaz? Porque tem aquele momento e depois vai tudo, fica um vazio no outro dia. É exatamente por isso. Porque Natal não é simplesmente ceiar. Não é simplesmente reunir a família. Mas é reunir a família com Cristo. É agradecer a Deus que, olha, estamos aqui reunidos porque somos salvos. Aquela criança nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Aquela criança significa meu relacionamento com Deus. Significa o meu mais tudo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, queridos. E aí eu concluo dizendo que Deus veio ao mundo para nos salvar. Esse fato não pode passar despercebido. Passou na época de Jesus. Tem passado anos e anos. E isso só é percebido quando damos a real atenção ao Natal. Epa, peraí, tem muitas luzes. Mas o que está acontecendo? Algo está acontecendo. Jesus nasceu. É isso que nós precisamos entender. Quando percebemos que Deus nos revelou Jesus, algo de novo vai acontecer. Algo de especial vai acontecer. O texto diz que Simeão, ele recebeu de Deus uma revelação. E eu oro para que todos nós saiamos daqui nessa noite com esse entendimento e essa revelação. Vamos sim para as nossas casas. Vamos reunir nossos familiares. Vamos comemorar as vitórias. Vamos ceiar. Mas vamos celebrar Jesus. Aleluia de Handel, a última música que Cristiane e o pessoal aqui apresentou, louvor a Deus. Foi uma música tão exuberante na época em que Handel a fez, lá na Inglaterra, que quando aquela música foi executada, o rei da Inglaterra se levantou. Ele quebrou todos os protocolos, porque ele entendeu que aquela música exaltava ao rei dos reis. E criou-se uma tradição na Inglaterra, todas as vezes que se cantava Aleluia de Handel, as pessoas se levantavam, porque o rei se levantou. A figura do rei simbolizava a autoridade máxima na Inglaterra, mas o rei da Inglaterra se prostrou ou se levantou diante do rei dos reis. É isso que precisamos fazer, queridos. Nos prostremos e celebremos ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Natal é salvação. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.